Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 68. Amaginar as Minas de Prata, volume 6. Devu 287 a editar, separando-se de Estácio. Pela manhã, Gil encetou ligeiramente a jornada. A tristeza da despedida logo foi espancatada pela inesgorrável alegria da idade feliz. Pouco depois galgava cantarolando o teso de uma colina, a cujas faldas passava o rio. Marjando chegou à praia, onde, encontrando uma canoa, fez-se de vela para a cidade. Aí chegara por volta da tarde. A primeira casa que buscou foi a de Vaz Caminha. Subindo a ladeira em busca dela, viu o rapazinho pelotões de povo que em e vinham do Largo do Rosário. Teve curiosidade de saber o que era. No meio do largo atopetado de gente erguia-se o pelourinho de cantaria, cicado por quadrieiros. Estavam lá jungidos ao poste, dois condenados, presos de uma e outra banda, dando-se as costas, com o rosto voltado ao povo. Eram homem e mulher, dois sócios e cúmplices, o Brás e a Eufrásia. A gente ria, chacoteava, cuspindo a zombaria à face dos réprobos, que ali estavam para a vergonha e infâmia do crime. Defronte da Eufrásia, Zana, a feiticeira, soltava estrepitosas gargalhadas e bailava um rio, estalando castanholas nas pontas dos dedos. A espaços parava para descansar o corpo, e então trabalhava a língua. Não te dizia eu, Michela, que um dia de ver empoleirada a da capata coruja. Ao oposto lado defronte do Brás, um caboclinho lastimava-se e esmagava com os punhos fechados as lágrimas que rebentavam dos olhos. Às vezes, quando os quadrilheiros se descuidavam, esgueirava-se entre eles, buscando chegar ao pelourinho, donde o arrancavam à força. Era Martim. Pelo amor de Deus, brava, vada ele. Ali estava um contraste singular. A mulher exultava em sua vingança, o menino pranteava de compaixão. Assim devia ser, a carne magoada ainda a recente tortura doava, a alma ofendida, embora desanos fossem passados, estava ainda na mocidade do seu ódio. Gil mal deu com os olhos de longe no objeto que atraía a atenção, afastou-se ligeiro e arrependido de sua curiosidade. Espetáculo contristou de novo. Mal agora, disse consigo. Entrou a correr pela casa do licenciado. Vaz Caminha trabalhava. Depois de certa época seu trabalho era quase incessante. Pouco tempo dava ao repouso, o mais dele empregava na última correção de sua obra. Não se pode descrever a emoção que ele teve ao ver o pajem.
Aí vendo.
Mandou-me adiante de avisar-vos que amanhã será convosco. Ainda amanhã, murmurou Vaz Caminha. Ao romper do dia, deixei-o a coisa de 10 léguas, Kik. A esta hora estará próximo. Gil explicou o motivo por que Estácio não chegara com ele, e depois de sossegar o velho a esse respeito, refez de forças com uma boa naca de carne que lhe deu a velha Euquéria, molhada com 2 dedos de vinho. Assim confortado, partiu-se em busca de Cristovão. Em casa não estava, e disse-lhe gente estranha de serviço que talvez o encontrasse para as bandas de Nazaré. Para lá botou-se sem demora. Como é perto de Santa Luzia, ouviu a modulavação de uma voz bem conhecida sua, que descantava uns versos de improviso. Gil sorriu com a ideia de uma travessura. Endireitou o rumo da voz e logo avistou adiante a feiticeira Joaninha, que arrastando levemente os pés, ondulava com uns decentes meneios desse requebro lascivo que denuncia a opulência de harmoniosos contornos. Ela é descuidosa, soltando ao ar os seus trinos maviosos, como um passarinho que canta para o céu e a natureza, a mão afilada batia o compasso na cesta de confeitos. Desabou o popagem um chapéu sobre a fronte e, apressando a marcha, ombreou com a mulatinha. Ela lançou um olhar de esguelha para o importuno e tomou a dianteira, e o sujeito apareceu-lhe pela esquerda. Recuou então para deixá-lo passar. O tal passou, é verdade, mas girou numa pirueta e postou-se-lhe por diante, requebrando-se todo em uma gagraciosa mesura. A rede lastra para... Não gosto que me cerquem, enjoam-me zumbaias. Gil com um revés de mão ergueu a aba do chapéu e perfil do corpo apresentou aos olhos da mulatinha e bem perto o petulante e formoso rosto que ela tinha gravado em sua alma. Exclamou trêmula.
Gil.
O pajem não estava só crescido. Aqueles meses de vida tinham desenvolvido dorradamente seu organismo. As formas haviam ganho em robustez, o rosto queimado pelo sol, conservando sempre a petulância que lhe era própria, desvanecera a expressão infantil, já a sombra do buço azulava o lábio superior e cobria as faces rosadas do mácio frouxel. Jorjaninha Popopitan tempova com embevecimento a figura do dopagem, seus olhos não se cansavam de admirá-lo e abraçá-lo, porque eram realmente abraços, esses languidos olhares que cingiam o amigo e o enleavam. Que me estás a olhar aí com estes olhos que querem comer a gente? Dizia Joahir. Perdeste a fala, rapariga, que nada dizes. E ela calava e admirava. Octa Joaninha, agora chego e trago um recado urgente do senhor Estácio para a dona Cristovão. Espera aqui enquanto torno. Não, balbuciou a muletinha. Ainda não me fartei de ver-vos. Como voltastes crescido e gentil, orgioio. Que é isto, Joaninha? Tratas-me por senhor. Pois estás um homem? Já trazeis espada. Agora as raparigas todas vão se requebrar. Ai, não te agonies com isto. Onde estiveres tu, não olharei nenhuma outra. Disse Gil com recacho de galão. Falais de coração. Sabes que mais, raparija? Um instantinho. Disse Joaninha volvendo os olhos em torno. Estavam justamente perto da frente de um prédio em construção. Joaninha travou-o da mão do pajem e levou-o até dentro do muro. Esse lado da rua dava sobre uma íngreme encosta de montanha. Como é muito comum na Bahia, a muralha do fundo já estava erguida. A plataforma, que devia servir de assento ao edifício, beirava, pois um precipício de extraordinária altura. Estou me demorando, Joaninha. É o Naro dizer uma coisa, replicou Joaninha, ficando trêmula e pálida. Os olhares, que ela deitava ao pajem, eram como espinhos que se voltassem para lhe crivar a alma. Havia então. Sabe, Gê, eu sou rica, muito rica. As Alfelos têm deixado. Uma história de herança. Nem eu sei bem o quê. Sabe, sou enjeitada.
Sei!
O negócio da toalha. Ah, disse isto. Ora, eu rica, bem eu és tu. E o senhor Estácio também.
Que fortuna!
Porque olha o tal tesouro, Niclis. Mas tu, rico Gil, não careces mais de ser pajem ou servir a alguém. Que queres tu dizer? Hás de ter tua casa para mandar nela, com acostados e gente do serviço. Sai-te daí, Joaninha, pois eu hei de nunca deixar o serviço do senhor e sua companhia. Guarda lá tua chelpa, que ninguém te diu nenhum.
Não.
Ouve que cajou que eu peguei.
Queria eu dizer coisa diversa. Não vê sim. O senhor Estácio enxergando casa com Dona Inês.
É certo.
Ora, assim como ele tem seu pajem de estimação, também ela deve ter sua aia para ará com Poriupocá. Essa serás tu, bravo. Topo, assim ficaremos todos juntos. Bem juntos e para sempre, não é? Senhor Estácio e Dona Inês, Gil e Joaninha. Disse a rapariga baixando os olhos.
Gil corou.
Mas é que Dona Inês será noiva do senhor Estácio. E eu, Gil. E também não podia. Se tu quisesses. Joaninha vacilou encostando-se ao ombro do pajem para não cair. Sentindo o contato destas formas voluptuosas e embebendo os olhos no seio da vasquinha osquinha onde debuchavam uns contornos rijos e harmoniosos, Gil estremeceu. A primeira centelha elétrica do amor acabava de comunicar-se ao coração do adolescente. Joaninha sentiu o braço do amigo que a cingia estreitamente ao peito e ergueu a face onde os risos brincavam com os rubores. Moveram-se balbuciantes os lábios de Gil, mas não soltaram uma palavra. A mulatinha precipitou-se e embebeu na sua aquela boca tímida e palpitante. Ali ficou sugando amor e volúpia. Como um cabritinho que salta sobre o seu materno e depois de apojá-lo, bebe sorvo a sorvo o leite da vida, até que afinal adormece saciado, assim reclinou ela. Não viram os dois amantes, no seu enlevo, a face taurina de Tiburcino que surgiu na abertura do muro e os espreitou um instante. O magarefe estava horrendo, nas arcas do peito reboava-lhe o rugido, como o som da borrasca nas profundezas de uma caverna, rangia-lhe os dentes um riso de fera. De um salto aproximou-se dos dois amantes e ergueu o punho. E o Joaninha de relance atravessar pelos arroubos lascivos do seu amor aquela figura sinistras, e recuou espavorida, conchegando a ciumante para o subtrair ao golpe. Era tarde. Upo, um acostumado a bater um touro no açougue, tombara sobre a cabeça do mísero pajem, que rolou sem sentidos. Estúpido momento, Joaninha balalou, ou como uma vergonha ergontida do vendaval, é aos seus olhos iam da vítima ao assassino, e tornavam do assassino a vítima. Mas estalou no peito um uivo sinistro, que gelava a medula dos ossos. Ela se aproximou do magarefe com um colhar de serpe. Tiburcino trêmia e lançava em torno a vista enraivada. Alguns passos estava à beira do respaldo e abaixo o exipis, mas ele nada via senão a fúria da amante bramindo vingança. A mulatinha chegou, estendendo os braços hirtos. Apertou as goelas do carniceiro, como se o quisesse estrangular. Fincando os pés, forcejou por empurá-lo, como se fosse uma pedra que arrastasse. O magarefe recuava, ante o indo de junha e vos olhos para não ver-lhe o semblante que a cólera desfigurava. Ele não opunha outra resistência senão a de seu peso. Afinal, houve entre os pés de o magarefe e o despenhadeiro mais que algumas polegadas. Joaninha concentrou as forças e soltou um segundo uivo mais lúbre que o primeiro. O corpo do magarefe, despenhando-se pelo desfiladeiro, foi de rebojo em rebojo sumir-se na vegetação que enchia o barranco da montanha. Então Joaninha se abraçara com o corpo hirto e gelado do pajem e cobriu-lhe o rosto de beijos entrecortados de soluços. — Está alguém aí? — perguntou uma voz aproximando-se. — Senhor Estácio! — exclamou Joaninha cheia de esperança. Era com efeito mancebo. Nunca vos sucedeu contemplar, nalgum instante de remanso de espírito, um remoinho d'água. Objeto qualquer, impelido pela corrente, aproxima-se. Imediatamente atraído pelo torvelinho, é submetido a constante e vertiginosa convulsão. Ora desce nos vórtices da onda até as profundezas do pego, ora remonta à tona padecer de novo e de novo subir. Afinal, pela mesma lei da rota chega a um íntim em que é o objeto lançado fora do centro elíptico. Basta, porém, um sopro para tirá-lo de novo ao turbilhão. Estácio fora ludíbrio da dor, como a folha é ludíbrio do vento ou da onda. O pesar da perda de sua velha tia, que lhe servia de mãe, o arremessou outra vez e mais fundo no remoinho da grande desgraça. De novamente o passaram e repassaram os cruéis tormentos, que tinham crivado sua alma desde o momento em que vira Inesita ajoelhada aos pés do altar até aquele em que ouvira de sua boca perjura a fatal sentença. Dou andou. Movia-se o corpo, a alma estava atada ao pote do suplício, flagelada pelo látego da dor, convulsa apenas e aquejava, não prosseguia. Ressoaram perto ulos de angústia. O mancebo esbustacou de repente, o eco repercutira dentro. Aquele grande imenso infortúnio, que cerrara-se ao mundo, passaria por certo entre os burburinhos de festa e os clamores de alegria, mudo e isolado, sem aperceber-se do ruído. Mas o eco débil de uma angústia reboava no tímpano desse coração ulcerado. Um infeliz é um irmão para quem sofre. Uma desgraça é para outra bálsamo, senão remédio, porque o sofrimento é vir far destilar a nossa alma as suaves gotas da caridade. Como o prazer, também faz sócios a dor. Nós diluímos nossas mágoas consolando as do próximo. Estácio volveu olhos na direção do pranto. À esquerda erguia-se a fachada, em arcabouço, de um prédio mal começado. As pórtatas estavam cheias com tijolos soltos e acamados. Como é uso nas construções, em uma porém tinham praticado uma abertura, quanto bastava para entrar uma pessoa. É natural que fossem fâmulos da vizinhança para ir atirar o cisco das casas. Era fácil de conhecer que os lamentos vinham dali. Estácio para lá encaminhou-se e da abertura procurou ver na escuridão. Havia quase a meio um vulto confuso, pouco elevado do resto do chão. Estácio viu que o vulto era de uma mulher sentada, a qual tinha no regaço um corpo inanimado, ao qual se estreitava soluçando.
Gil! Senhor Estácio!
Exclamou a mulatinha, e estendeu para ele o corpo suspenso em seus braços hirtos. Estácio ajoelhado, fora de si, depôs um beijo na fronte do pajem inanimado. A Guira acudiu com alegria. Salvai o senhor Estácio! Eu darei minha vida se preciso for. Carecemos de prestar-lhe já socorros. Onde o levaremos? Vossa casa fica perto. Oh, bem longe. Mas eu o carregarei. Onde estamos? Em Santa Luzia, creio. Aquela igreja, ou é Santa Luzia? Deve ser. Vamos aqui? Estácio tomou o corpo do pajem e seguiu adiante. Joaninho o acompanhava beijando a mão de Gil. O calor que o mancebo sentira ao beijar a face do pajem era réu e aumento de vida. Ou seria apenas o reflexo do seio ardente de Joaninha, onde a cabeça do infeliz rapaz estava aconchegada? Essa dúvida assaltara o espírito do alferes, sentindo agora o gélido frio que lhe traspassava o corpo ao ouvir de Joaninha a narração truncada do que passara. Perdera a esperança, visto que já tinham decorrido 5 horas. Contudo, bom era sempre tentar os esforços. Estácio é a casa de Dona Dulce, que ele se recordara morar ali perto. A cancela estava apenas encostada. Entraram as apalpadelas. A escuridão da nua noite era-lhe maisa por causa da folhagem embastida do arvoredo. O vento de instante a instante soltava ulos tristes e longos. Ouvia-se o bater de uma porta rangendo sobre os gonzos. No telhado cacarejavam lúgubres duas corujas. Apesar do sofrimento cruel que os pungia, não puderam as duas criaturas penetrar naqueles sítios sem que se lhes arrepiassem as carnes. Dendo no colo de Joaninho o corpo do pajem, entrou o Estácio à porta escâncara e achou-se na cozinha. Fez de propósito rumor para ver se despertava alguém, chamou em voz soturna, depois mais alta, porém debalde. Avisou então passar além, na varanda o mesmo silêncio, a casa parecia abandonada e erma. Chegando porém à sala principal, ouviu um débil grunhir, falou, ninguém lhe respondeu. Abriu a janela para que entrasse alguma luz das estrelas e procurando, descobriu um objeto negro atirado contra a parede. Tocou do pé e pareceu massa inerte e bruta, mas o grunhido, que primeiro ouvira, soou de novo. É algum cão que achou a porta aberta, pensou o mancebo. Tomado de um pressentimento terrível, soltou um grito de desespero, que acordou os ecos adormecidos da casa.
Dona Dulce!
A sua voz, aquela massa inerte, desenvolvendo lentamente em um vulto de homem, que se foi a custo levantando. Essa figura grande e fantástica deu alguns passos trêmulos e vacilantes, como se mal pudesse ter-se em pé, e estendendo o pescoço, à semelhança de um cavalo que fareja, espiou o rosto do mancebo. Parece que o conheceu, pois lhe travou da mão vivamente e apontou para o lugar onde estivera acocorado. Disse um sopro de vó. Dorme ela, Lucas.
Quem sabe?
Até anoitecer, ainda eu ouvia gemer. Mas então acha-se enferma. Levai-me onde está. Quero vê-la. Ela não quer. Satá. Ali no Aratorta. Não tem mais. Impossíveis é onde comprei empreender avras do negro Lucas para quem, como Estácio, ignorava os sucessos ocorridos ultimamente,